muito para um indivíduo quando a gente se apresenta para ele, mas o que a gente diz que faz, como a gente se apresenta como função social, é que acaba dizendo, ah, eu sou pedreiro, eu sou jornalista, eu sou empresário, enfim, esse tipo de coisa parece que nos subcomunica muito mais do que, de fato, o que a gente sente, o que a gente pensa. E esse filme, ele traz um pouco disso, assim, também, porque, só que ele traz de uma maneira oposta, os personagens não são tão definidos pelo papel que eles desempenham, como o que eles fazem, mas pelo o que eles não desempenham. Nesse caso, como a ausência do trabalho como identidade acaba afetando eles. Assim, o caso do Otávio, por exemplo, o próprio fato dele não ter um emprego parece que afeta ele um pouco como ser humano. Assim, a insegurança dele parece que ele não é nada porque ele não tem trabalho. E no que a gente tange aqui é o terror, justamente essa questão da ausência da identidade pelo trabalho, ou pelo menos a falta de segurança que o trabalho, que no caso não ter trabalho proporciona, que compõe uma espécie de terror social nesse filme, pelo menos os aspectos que eu percebi. Porque os personagens aqui, os três, eles têm diferentes medos, todos envolvendo o trabalho. A Helena tem medos relacionados ao desempenho do trabalho dela, que acaba sendo, a mercearia acaba sendo a principal fonte de sustento da família. O Otávio tem medo em relação a que a circunstância dele nunca mude, que ele continue um ser inválido para a sociedade, um ser inútil, e que ele continue dependente. E a Paula tem medo que aquelas circunstâncias de trabalho dela, que são o primeiro trabalho e ela não tem muito como lutar por uma situação melhor, que aquilo não se transforme muito. E se você reparar, aqui a gente tem três medos distintos em três condições no trabalho, que são o medo na circunstância de empregador, o medo na circunstância de empregado e o medo na situação de desempregado. E como o filme tem essa questão do utilitarismo, que é fruto de uma sociedade bem racional, a gente também encontra aqui uma questão de que os elementos do terror convencional, que no caso aqui estão expostos de uma maneira bem fantástica, porque a gente não sabe de onde é que vem o lobisomem, ou a história pregressa que vem do monstro, o que aconteceu com os antigos proprietários do estabelecimento, eles fazem muito, causam muito mais impacto no espectador, que já conhece esse tipo de narrativa, que provavelmente se impactaria mais com isso do que com os personagens. Eles, apesar de eles se impactarem com aquilo de certa forma, nada genuinamente muda no comportamento deles. A gente tem um momento em que a Helena instala as câmeras, depois que ela tem um momento de embate com o sobrenatural ali, em que pelo menos ela tem esse contato. Mas esse contato não se dá tanto pela chance de tentar encontrar algum elemento sobrenatural ali, mas sim pelo medo de ser roubada, como ela estava sendo roubada pelo empregado. E eu destaquei aqui também alguns elementos envolvendo cada um dos personagens e como isso afeta eles individualmente, assim. A começar pelo Otávio, ele acaba sendo uma representação bem evidente de como o homem, na sua questão de gênero, está muito envolvido ao trabalho. E ele é um padrão de figura masculina corporativa em que o trabalho para ele é tudo. E isso, no caso, acaba sendo aquele padrão convencional que, sei lá, muitos dos homens, eles não foram criados para dividir as tarefas da casa ou, pelo menos, serem os donos da casa. E, para ele, esse tipo de situação não seria uma alternativa. E o mercado acaba excluindo ele porque ele acaba sendo obsoleto. Ele é de uma geração que, até antes dos anos 2000, pelo menos, era que se seguia carreira, pelo menos a intenção que se passa, que é a impressão que se passa. Quando você segue carreira numa profissão, é muito difícil de, sei lá, muito mais tarde, você tentar trocar. E antigamente, você se pensava numa profissão para a vida toda e que aquilo ia ser como você guiar a sua vida. E ele acaba sendo botado para fora porque ele é obsoleto, ele é uma figura velha, e o velho, nesse aspecto do mercado de trabalho, é um ônus muito grande, assim, todas as situações que são ligadas a ele procurando emprego acabam fazendo referência à velhice dele. Por exemplo, na primeira entrevista, quando os personagens, no caso os entrevistados, precisam apontar características de personagens que eles não sabem, de personagens, de pessoas que não sabem, o mais jovem acaba apontando características como experiência, paciência. Eu não me recordo agora da terceira, mas são todas características que a gente associa com pessoas que já são mais vividas que a gente.
Assim. Poder de decisão.
Poder de decisão. E que, no caso, como ela já passou mais por mais experiências, ela saberia, teria mais controle. E na segunda entrevista dele, quando perguntam quanto tempo ele está sem emprego, a gente tem contato também com um elemento do monstro como, quer dizer, do mercado como o monstro da situação, assim, que é o que acaba aterrorizando os personagens nesse aspecto. E também a gente tem um momento que ela fala para ele tirar a gravata, porque assim ele parece mais jovem, como se de fato ser velho fosse um problema para ele tentar uma vaga no mercado. E o trabalho é tão atrelado à identidade dele, assim, não só para ele, como em relação à família, que o conflito que ele tem com a mulher, no caso a mulher acaba apontando para ele, que você não quis pagar a conta porque, quer dizer, você não quis pedir dinheiro para mim porque você não quis se passar por um bosta na frente da sua filha. E isso é uma ideia muito atrelada ao homem como um pagador de conta, assim, que ele não queria desafiar. E o medo dele, o grande medo que o mercado, que o monstro mercado proporciona para ele, é esse negócio da circunstância dele nunca se mudar, como ele nunca conseguiu um emprego, ele nunca conseguiu uma situação de trabalho melhor. E em relação à Helena, a gente tem a ideia de como a situação de empregador dela começa a transformar ela em um ser muito mais corporativo e muito menos humano, muito menos emocional, assim. E porque ela passa a assumir a responsabilidade pela casa, o sustento pela casa, e essa função obriga ela a tomar as decisões muito mais severas, porque ela começa no trabalho tratando os funcionários dela de uma maneira até próxima e até carinhosa, assim, de certa forma. Só que quando ela começa a ver que cada decisão que ela toma afeta diretamente nas contas e no que ela tem que decidir cortar, inclusive chega um determinado momento em que o marido, por não ter dinheiro, ele fala, como ele não sabe apontar o que eles têm que cortar de despesas para que a família continue pagando as contas, ele relega essa função para ela, porque de certa forma ele está dizendo, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tomo essa decisão, então você está mais apto a tomar essa decisão do que eu a partir de agora. E assumindo essas responsabilidades, e quando ela começa a ver que os contratempos que ela tem no trabalho afetam diretamente a relação, pelo menos a situação dela na casa, ela começa a tratar todos os funcionários dela com muito mais desconfiança e austeridade, assim. E, paralelamente, essa função dela, dessa responsabilidade, começa a afastar ela, obrigatoriamente afasta ela da função do papel dela de mãe, que, inclusive, é quando entra o personagem da Paula, que é paga justamente para fazer o papel da mãe. Só que, ao mesmo tempo que ela é paga, é o primeiro emprego dela, e ela não tem muito como lutar pelas condições de trabalho dela, é como se ela aceitasse porque não tem muito o que fazer, e, ao mesmo tempo em que ela entra na vida íntima da família como quase uma segunda mãe, porque em determinado momento quem está assistindo o desenho com a filha e está fazendo cafuné na filha, quem está fazendo comida para a filha é ela, funções normalmente atreladas à maternidade, ela não entra nos cômodos íntimos da família em momento algum, assim, pelo menos que eu me lembro de ter visto. Mas ao mesmo tempo, quando ela é convidada para tomar café, ela também não se sente à vontade para tomar café. E no decorrer do tempo, a Helena começa a reparar que essa função está sendo preenchida por ela. Por exemplo, quando chega o Natal, um hábito que era tão familiar de mãe e filha, quem fez foi a empregada, e isso aquilo atingiu ela de certa forma. E naquele momento começa a ficar evidente de que ela não é mais tão mãe assim, mas mais provedora da casa. E a Paula começa, ela tem a questão social de ser uma empregada, e por ser empregada, por estar prestando serviço, é uma realidade infeliz do mercado de serviços como um todo, de como você acaba sendo um pouquinho menos humano do que a quem você presta serviço. Como você presta serviço a alguém, em tese você responde a alguém, e essa pessoa tem mais razão do que você, ou pelo menos mais direito de reclamar do que você. E isso é o que acontece com a mãe, assim, no começo, porque a mãe começa a implicar com o trabalho da empregada. E depois, com o tempo, a Helena, que tratava a empregada com uma relativa assim, respeito, depois ela começa também a tratar ela de uma maneira um pouquinho mais profissional, assim, tipo, cobrando esse tipo de coisa. E o medo, da Paula, nesse caso, também é de que essa situação irregular de trabalho, que normalmente os jovens acabam se submetendo a isso, a estágios que não pagam muito. Nossa, quanta gente aqui não deve saber o que é um estágio que não paga muito, né? E que, sei lá, não, que parte, todo, praticamente a parte das despesas que ela recebe já vai pagar, vai cobrir muito do próprio que ela acaba arrendando com o trabalho. São situações que não dão muita esperança de você ascender socialmente. E como na situação da Paula, a interpretação que eu fiz, pelo menos, é de que ela busca uma ascensão social pelo trabalho, ela busca um reconhecimento dela como cidadã através da carteira de trabalho preenchida, que é o que ela consegue no final, ela vai ficando cada vez mais infeliz naquela circunstância, cada vez menos à vontade, e ela começa a procurar outro trabalho. Porque o medo dela é que a situação dela nunca mude. E, por fim, o comentário que eu tenho a fazer é como o mercado de trabalho aqui acaba sendo o monstro da situação, porque é ele que acaba preocupando mais os personagens do que os elementos sobrenaturais, assim. Ponto de que, porque se a gente observar pela circunstância do Otávio, ele está cada vez mais envolvido em esquemas que existem e se subsidiam a partir da indústria do desemprego. Ele vai no segundo lugar de desemprego, ele tem que fazer parte de um programa que envolve diversos benefícios, mas nenhum desses benefícios são de fato vantagens para que ele consiga um emprego. E depois ele aceita uma condição, o primeiro emprego que ele meio que aceita é um bico de home office, e home office é uma maneira de baratear os custos de produção antes de qualquer coisa, antes de facilitar a vida do empregado. E aí a gente tem ele usando dos próprios recursos para fazer um trabalho em casa e ganhar por comissão. Ou seja, ele está totalmente trabalhando na incerteza. E, por fim, a gente tem ele num momento totalmente pastiche, assim, de como ele está junto com outros sujeitos que também são muito da figura do homem empresarial e velho, e já, de certa forma, descartável também, todos já desesperados atrás de emprego, em cima de um outro elemento que trabalha com a insegurança, que são as palestras motivacionais, que são esses workshops, essas coisas assim que o pessoal faz em tese para se sentir melhor no trabalho. E enquanto naquele momento o cara usa um argumento que não me faz lógica alguma, de que você precisa acessar o seu lado primal para conseguir ter sucesso no trabalho, que é um absurdo, mas... E o grito de todo mundo lá acaba sendo, de certa forma, dentro da onda. E se a gente reparar no grito do Otávio, no final, o grito dele não é um grito primal, nesse sentido, é um grito de desespero. Porque ele sabe o quanto aquela situação é ridícula, ele sabe o quanto os processos de seleção mais descoladinhos têm sido cada vez mais debochados e estranhos. E aquilo não faz sentido para a realidade dele, e de fato não parece provar que uma pessoa é mais merecedora de uma vaga em detrimento de outra. Por fim, são esses os meus comentários.
Nossa.
Vou eu agora? Então tá, boa noite. Primeiro agradecer o convite, então, Márcio. E é a segunda vez que eu participo aqui do Cinema Mundo. E, bom, da outra vez eu comentei um filme que não era nacional, né? Então, para mim é muito legal poder comentar um filme nacional no Cinema Mundo, porque são raras as vezes que o Márcio programa um filme nacional, né? Só assim registrar meu protesto. Especialmente esse, que é um filme que eu gosto bastante, assim. Eu sou fã da Juliana Rojas e do... mais da Juliana do que do Marco. Então, acho legal, assim, porque eles têm uma trajetória de realizadores que saíram de uma faculdade de cinema, né? Eu, bom, sou professora da faculdade de cinema aqui, e então eu... acho legal quando a gente vê o trabalho dos alunos, não exatamente nossos alunos, mas enfim, alunos de cinema ganhando o mundo, assim, porque esse é um filme que foi para Cannes e ganhou o Festival de Paulínia, teve uma circulação interessante, assim, e na verdade, o primeiro, eles fizeram dois curtas antes desse longa, juntos também, depois eles foram fazer coisas separadas, mas os dois curtas que eles fizeram antes disso também foram para Cannes, né? O primeiro desses curtas era um TCC deles, foi o trabalho de conclusão de curso da ECA, e foi selecionado para Cannes, eles foram para a mostra, que não me lembro exatamente qual que era, de curtas. Depois eles foram com um segundo filme, que foi produzido já pela Sara Silveira, e quando eles estavam lá em Cannes, que a Sara, produtora esperta que ela é e muito rodada nos festivais internacionais e tal, ela disse para eles que eles precisavam ter um longa, que eles precisavam ter um projeto de longa para circular, porque eles estavam abrindo um monte de portas no mercado internacional para eles, e que eles precisavam, enfim, trabalhar em cima de uma ideia de longa-metragem. E a Juliana tinha um argumento que era em cima de uma história que, quando ela morava em São Paulo, porque ela era do interior, ela era de Campinas, né? E ela mudou para São Paulo para fazer a ECA lá na USP. E ela morava no bairro Higienópolis, que em São Paulo é um bairro classe A+, assim. E ela ia num mercadinho lá, um mercadinho de bairro, que tinha uma mulher que era dona desse mercadinho e que era, sei lá, uma dondoca, assim, que não resolveu abrir um negócio, abriu um mercadinho, não sabia nem operar a caixa registradora, mas estava lá e tinha que lidar com aquela situação toda, que era uma situação... Ela tinha virado uma empreendedora sem ter, enfim, nenhuma experiência com isso, né? E daí que surge esse personagem, que é a Helena, né? Que é essa mulher que resolve abrir um mercado. E no meio do caminho não, né? Porque o filme, logo que começa, o marido dela já vem com a notícia de que ele perdeu o emprego, né? Então as duas coisas meio que correm paralelas, assim. Mas é essa figura feminina da Helena como protagonista da história, que é uma coisa recorrente nos filmes da Juliana, a gente vai ver em outros filmes dela isso, é uma coisa que eu acho bem interessante, bem marcante, né, nesse filme, porque, ao mesmo tempo, a Juliana está sempre criando contrastes muito... Ela é uma pessoa muito silenciosa, assim, ela é muito observadora, muito silenciosa, e os personagens dela são silenciosos, né, a gente vê que é um filme que não é um filme de muitas falas, né? Ele é um filme de movimentos muito mais para dentro do que para fora, né? E que eu acho que é um pouco esse espelho da própria personalidade dela. Mas esse personagem não é um personagem que a gente enxergue como uma mulher empreendedora, né? Uma mulher que vai sair fazendo, que é super segura, super... Então sempre parece que tem esse contraste, assim, entre o que está acontecendo ali e o que, de fato, as pessoas são por dentro, assim, né? Então, ela está ali, ela começou, ela disse que ela ia montar aquele negócio, o marido dela perdeu o trabalho e, bom, vamos lá, né? Vamos tocando. E vão acontecendo coisas e ela vai lidando com aquilo, que é, de certa forma, o jeito que a gente lida no cotidiano, assim, e ela aproxima da nossa própria vida, né, essa forma de lidar com as coisas. Ela tem essa tendência a trazer o cotidiano, a trazer o mais ordinário, né, e misturar com o extraordinário, né, que é aquela coisa emparedada, né, que a gente não sabe muito bem como é que foi parar ali, que a gente não sabe muito bem o que que é um monstro, não é um monstro, a gente não sabe muito bem se aquele vazamento no cano tinha a ver com aquele troço na parede, se aquele dente, enfim, é um monte de coisa, fica um monte de interrogação na cabeça da gente ao longo do filme, né, muito mais interrogações do que respostas, né, e eu acho isso uma coisa bem interessante, inclusive Tem um outro curta da Juliana, que daí é só dela, acho que não é o Marcos, não, o Marco não está junto, que chama O Duplo, que eu recomendo que vocês vejam, porque é um curta muito legal, assim, tem um personagem também feminino importante, que tem uma aparência muito próxima dessa, um biotipo, parece... representativo para ela. E tem algumas atrizes e atores que aparecem nesse curta, aparecem aqui no longa também, né? E, inclusive, tem uma cena nesse filme que me lembra muito o curta, porque é aquela cena que ele vai naquela entrevista e aquela mulher fica com aquele balão puxando, assim, que dá uma irritação, aquele troço, aquela mulher puxando aquele balão. No duplo tem uma cena que elas estão... Tem umas professoras reunidas... E aí tem uma que fica puxando aquele elástico, assim, da pastinha, sabe? Aquelas pastinhas com um elástico. E ela fica puxando aquilo, e aquilo ali fica a reunião inteira, com aquele barulho, sabe? Que é uma coisa, parece que ela gosta dessas sutilezas de incomodação, sabe? De causar um incômodo, um desconforto, né? Que é talvez um pouco simbólico com relação ao próprio tipo de narrativa que ela cria, né? Parece que é uma narrativa comum, parece que é uma narrativa... Não, mas tem alguma coisa ali que te... Que te desloca, assim, que te dá uma sacudida, né? Tem essa coisa que também é bem interessante, que é essa mistura do drama, né? A princípio seria um drama, mas ao mesmo tempo não é exatamente um drama, porque tem essa coisa de suspense, essa coisa de terror. Então a gente tem uma dificuldade também de definir, né? Afinal de contas, que tipo de filme é esse, né? Ele não é exatamente um terror, ele não é exatamente um suspense, né? Mas ele também não é exatamente um drama, né? Tá, tem elementos de todas essas coisas, mas não é... Não é puramente nenhuma coisa nem outra, né? Então, ela fica nesse... Parece que ela está sempre nesses limbos, né? O Marat, que é o Otávio, também é um cara recorrente nos filmes deles. Daí eu acho que jamais na praia do Marco Dutra. Ele é um cara... O Otávio é um personagem que a gente... custa se identificar com ele, né? Ele parece aquele cara meio sem graça, meio apático, meio... mas, ao mesmo tempo, parece que, ao longo do filme, ele vai crescendo como personagem, né? Ele vai... talvez até por causa da briga deles, enfim, porque em algum momento existe um conflito, né? Pô, afinal de contas, tu não arruma um emprego, tu não vai ajudar a pagar as contas, né? E aí ele parece que reage, finalmente. Ele acaba crescendo bastante também, né? Tem algumas coisas que me incomodam um pouco no filme. O som do filme é um som que me incomoda bastante, assim, porque ele tem elementos que chamam muita atenção no som e parece que isso destoa um pouco do filme como um todo, né? O filme é uma narrativa discreta, com alguns elementos que fogem um pouco disso, mas de uma certa forma ele tem essa coisa meio plana, né? E o som, para mim, do filme deveria ser assim também, né? E, no entanto, ele tem umas coisas que saltam, assim, os barulhos que saltam aos olhos, assim, e acaba incomodando um pouco também. Uma coisa que também me incomoda um pouco a estética do filme, porque eu acho que ela traz originalmente na ideia essa tentativa de mostrar uma mulher de um estrato social mais alto que resolve, né, empreender e viver uma situação e acaba entrando numa situação de ter que encarar lá o desemprego do marido e tal. Mas a forma como foi esteticamente montado o filme, quer dizer, a direção de arte do filme, me parece que ela peca um pouco em oferecer esse contraste, né? Me parece que ela é uma família de classe média baixa, na verdade, e aquela situação, aquele contexto de desemprego, de dificuldade e tal, parece que não é uma coisa fora do comum para eles. Né? Parece que eles estão de alguma forma acostumados a viver numa situação meio desconfortável, né? Então isso é uma coisa que me incomoda um pouco, assim. Eu queria falar um pouquinho também, na verdade, de um aspecto que não é exatamente do filme, né? Que é quer dizer, não é do filme, é do filme, mas vai um pouco além, que é a questão... esse foi um filme produzido pela... Já falei dela, da Sara Silveira, que é uma produtora, que já foi produtora do Carlão Reichenbach. Ela produziu os filmes, a maioria dos filmes do Carlão Reichenbach, que é um cineasta importante que já faleceu. Mas ela passou a produzir filmes de cineastas estreantes em longa-metragem, né? E ela meio que se especializou nisso. E tanto o Marco quanto a Juliana, esse foi o primeiro longa deles, né? E assim como ela produziu esse filme, ela produziu outros primeiros longas. Ela também produziu alguns filmes, além dos do Carlão, assim, alguns filmes importantes da cinematografia brasileira. Entre eles, talvez a maior bilheteria que a Sara tenha produzido até hoje seja O Bicho de Sete Cabeças, né, que é um filme que provavelmente todos vocês já viram, né? Todo mundo é obrigado a ver esse filme no colégio, né? Incrível. Não tem quem não veja em algum momento na escola. Mas, tirando esse filme, O Bicho de Sete Cabeças, que é o grande case dela, todos os outros filmes que ela produziu são filmes de baixíssima bilheteria, assim, inclusive esse, né? Esse é um filme que não chegou a ter 7 mil espectadores no cinema. 7 mil espectadores, assim, para vocês terem uma ideia do que isso significa em termos de arrecadação de bilheteria, dá uns 35 mil reais, mais ou menos. E é um filme que não deve ter custado menos de 3 milhões de reais. Então, ele é mais um dos representantes do nosso dilema do cinema nacional, que é fazer filmes que não se pagam, né? Porque as pessoas não vão ao cinema assistir esses filmes, né? E a Sara, ela, apesar de ser uma produtora super ativa, que tem feito muita coisa, ela, eu quase diria que ela tem uma mão podre pro cinema, assim, sabe? Ela põe a mão no filme e ela vai lá e produz, e o filme não funciona na bilheteria. É incrível, assim. Já fez muita coisa e não funciona. Mas para vocês verem como não existe uma relação muito lógica entre ser um produtor ativo no Brasil e fazer filmes que tenham bilheteria, né? Você pode ser um produtor que não consegue levar espectadores ao cinema e mesmo assim vai poder produzir filmes pro resto da vida. Que mais? Ela tem uma coisa também que é muito interessante, que ela meio que desbravou, descobriu os caminhos para levar esses projetos dela, essas produções dela, para os festivais no exterior, né? Para os grandes festivais, na verdade. Então é muito comum, assim, ter filmes da Sara que foram para Cannes, ou que foram para Berlim, ou que foram para Roterdã. São grandes festivais importantes, né? Veneza, do mundo. E ela sempre vai para os mercados, ela sempre consegue, assim, apoiadores, fundos internacionais e tal. E só que isso não se reverte, né? Essa projeção internacional não se reverte em visibilidade e em bilheteria dos filmes no Brasil. E como é o caso desse filme, né? Um filme que foi selecionado para a mostra Un Certain Regard em Cannes, e isso não se traduziu em espectadores na sala de cinema, né? Mas, para quem, enfim, faz filmes ou pretende fazer filmes, uma porta importante, assim, é um caminho importante para conseguir, inclusive, viabilizar esses projetos, né? Já que as viabilizações no Brasil são difíceis, né? O nome original do filme, quer dizer, o projeto original se chamava Um Pequeno Negócio, né? Depois virou Trabalhar Cansa. Eu sempre tive uma curiosidade com o título desse filme, afinal de contas, por que Trabalhar Cansa, né? Porque o filme fala de trabalho, porque o filme fala do mercado de trabalho, mas, na verdade, no filme ninguém realmente... Bom, ela talvez canse um pouco do trabalho, assim, mas o marido está desempregado, nem trabalha, né? A moça lá, a empregada, também não pega muito pesado, né? Ela tá ali, tá de boa. A Helena talvez seja a pessoa que realmente canse um pouco mais com o trabalho, assim. Mas eu sempre achei muito engraçado esse título. Eu acho esse título muito sugestivo de várias coisas. Eu me lembro que quando eu fui ver o filme pela primeira vez, eu achei muito bom esse título, assim. Eu pensava, nossa, eu vou lá ver o que será que é esse filme, né? Trabalhar cansa. Parecia uma coisa E me remete um pouco a outros filmes, a uma cinematografia latina, assim, uma coisa que tem um pouco, né, um reflexo nessa produção deles, né? Tanto do cinema argentino, que é o cinema mais urbano, dos dramas pessoais, né? E tem o elemento fantástico, que é uma coisa muito... que vem da literatura fantástica, que é uma coisa muito latina, né? Então, eu acho que o título, no final das contas, acaba refletindo um pouco isso, ainda que ele seja, assim, muito intrigante, né? O que talvez seja bom para um filme. E só para, assim, vocês quiserem procurar, né, os outros filmes, o filme que foi um TCC e o outro curta deles que foi para Cane, um chama Um Ramo e o outro chama Lenço Branco. Acho que vale a pena vocês verem esses curtas e vão ver vários elementos também que estão nesse longa que estão lá. Né? Acho que é isso. Perguntas?
Tu comentou sobre o título, né? Ele aparenta ser uma questão do desgaste das relações, né? Que advém da coisa trabalhista, né? Que todas as relações sociais que a gente tem no filme, elas acabam tendo algum tipo de conflito, de estranhamento, né? Que junto com essa carga do mal-estar, uhum, ele vai se acentuando, né?
Pode ser. Eu vi uma entrevista uma vez da Juliana, que ela falava que ela sempre gostou de contar histórias e tal. Ela tem uma vocação muito mais de roteirista do que de diretora, né? Já o Marco é um cara mais da direção mesmo, assim. E ela gostava muito de contar história, ela sempre gostou de história de terror, né, e tal. E ela fala que quando ela foi para a faculdade, que ela entrou na faculdade, que ela começou a pensar muito mais nessas questões sociais, assim, nessa questão do trabalho, da relação de trabalho. Ela sempre foi muito observadora, então ela sempre ficou olhando muito para a relação das pessoas, né? Então talvez venha um pouco disso, né, de ficar observando as relações e a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho e a forma como o trabalho desgasta as relações entre as pessoas, né? Porque o filme realmente traz um pouco disso, né? Tanto a empregada com a dona da casa, que começa a ficar um pouco com ciúmes da relação dela com a filha, tanto ela com os empregados na loja, que começa a desgastar porque ela está desconfiada que ele está roubando, né? E a relação do cara que está buscando emprego não encontra, a relação do próprio casal, né? O que vai... como a relação deles de casal vai se desgastando quando os papéis não estão sendo cumpridos, né? O esperado não está sendo trazido para casa, né? Nessa relação. Então, sim, eu acho que talvez tenha um pouco a ver com... então, seria, talvez, trabalhar desgasta, né? Seria uma outra possibilidade, né?
E é quando eu terminei de ver o filme, para mim ficou muito claro que é um filme pesadelo da classe média, né? Que é essa questão de tá desempregado, tem que dar as contas para pagar.
Empreender, né? E não dá certo.
Não dá certo.
Tudo que pode... um pouco com o que você faz também no trabalho.
E aí tu tens essa busca também dele, que ele vai entrando nesse caminho da autoajuda ali, né? Que é uma coisa que se infunde nesse meio empresarial, né, com uma coisa de crença, não, eu posso, total, eu posso vencer, vamos reunir aqui e gritar, e, né, que uma hora vai dar certo. Uhum. Né, você é o resultado do seu próprio sucesso, né, aquele tipo de
American
de
Way,
pensamento,
assim,
né.
Mas teve uma coisa que tu falou que eu achei interessante, que era... que é sobre a trajetória de trabalho da empregada, né? Porque eu acho que ela é a mais bem resolvida de todas. Ela vai lá, ela... Tudo bem, ela sabe que... Beleza, ela aceita a situação porque ela não tem experiência. Então, ela fica um tempinho ali, que não é muito tempo, porque se ele estava 2 meses e meio procurando emprego, passou ali entre Natal, Carnaval, né? Não foi muito tempo. Ela fica ali o tempo que ela precisa para ter aquela experiência e ela vai para um outro trabalho. E ela é a que menos me parece sofrer com a relação de trabalho, né? Ela não me parece... Ou talvez o personagem não seja um personagem muito aprofundado na trama, mas também não vejo ela como um personagem que está querendo ascender socialmente. Não, ela está ali cumprindo o papel e ponto, né? Mas ela tem a trajetória, digamos, mais suave do processo,
Na primeira cena dela, como interagindo com a Helena, ela já começa... assim, tipo, que ela tá apresentando, ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ela já interrompe com a primeira pergunta, é com carteira assinada? Aí ela recebe a resposta que não, e que, afinal, ia ser muito difícil ela receber o primeiro emprego logo de cara com carteira assinada, e parece que ali mesmo ela estabelece, então, eu não vou ficar aqui muito tempo. Parece que é meio que isso que ela coloca naquele momento, assim, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e eu vou embora, de fato, é...
E ao mesmo tempo das personagens, parece que ela é a única que consegue atingir um objetivo, né? Que é ter a carteira assinada no final do filme, enquanto os outros entram nesse processo que acaba só piorando.
Uhum. Não, e ela é a menos afetada com tudo, né? Tipo, ela não sofre, ela não, né? Ela não. Não, ela é muito estável, assim.
Sim, ela
muito
faz
plana.
Ela cria muito vínculo com o próprio trabalho dela, tanto que ela já tava. Ela tá ligando pra conseguir outros empregos, não só. Durante esse processo, assim, também ela de fato consegue no final. E eu acho que isso até é um pouco reflexo da situação do jovem no mercado de trabalho. Assim, a gente está sempre, pelo menos eu como jovem, estou sempre tentando procurar outro tipo de trabalho, porque a gente está sempre recebendo muito pouco no começo da inserção no mercado. E acaba sendo isso também, você de fato não querer se contentar com aquilo que você tem, sabe?
É, mas isso é bem geracional mesmo, né? Porque vocês, tipo, vocês não criam vínculos com as coisas, sabe? Vocês arrumam a bolsa e vão embora, entendeu? E esquece. Nunca volta pra visitar a menininha lá que ela ficava vendo TV e acariciando a cabeça, sabe? É uma relação diferente mesmo de trabalho, né? Parece que tem menos sofrimento. O que eu acho até, assim, louvável, mas eu acho estranho. Fala aí, Márcio.
Já que o Gabriel trabalha mais com esse lado do trabalho, vocês não percebem que talvez haja uma representação dessa empregada sob um ponto de vista da resignação social, né, porque tem toda essa crítica dela enquanto empregada, que dorme no emprego, né, uhum. Tem essa estrutura da casa que acentua e reforça um determinado preconceito social, com determinadas camadas e tudo mais, inclusive... uma das peças de teatro encenadas é a libertação dos escravos, né? Então isso é bastante significativo, né? Quero saber como eles também fazem a leitura dessa.
É engraçado reparar nessa cena, porque é uma cena da libertação dos escravos realizada num colégio que a princípio parece classe alta. E aí as crianças são todas crianças brancas, e aí as crianças que estão representando os escravos estão com blackface, o que é muito curioso. E até no momento que a criança tá batucando o tambor, ela mostra a língua, assim, numa situação de deboche, que ao mesmo tempo que, óbvio, é natural de uma criança não levar tudo que ela tá fazendo muito a sério, sei lá, também soa um pouco estranho, assim, pô, você está debochando de uma situação dessa, sabe? Mas isso que você falou me parece muito contundente, assim, de... porque essa personagem, ela de fato, ela tá inserida no íntimo da vida da família, ela realiza papéis importantes na família, que é a questão do afeto, a questão do cuidado, mas ao mesmo tempo ela não sente o conforto lá dentro, ela não se sente parte da família aí. E acho que isso também acaba invocando isso, como você falou, assim, um pouco de resignação com essa situação, sabe? Porque, de certa forma, parte do trabalho também que é importante é a questão de você ser reconhecido no que você faz. E aquilo não é um trabalho em que ela é reconhecida de fato, ela só está cumprindo um papel. Eu vou comentar a respeito.
Na verdade eu acho, que eu acho essas coisas tão clichê, sabe, que eu acho que assim é óbvio demais colocar, eu estou caracterizando uma família classe média, supostamente classe média alta, que na verdade esteticamente não está representado como classe média alta, mas enfim, talvez teoricamente seja uma família de classe média alta, que a menina estuda numa escola particular, onde todos são brancos, né, e aí eles vão representar justamente uma peça de teatro sobre a libertação dos escravos, e aí todos eles pintam o rosto de preto, porque afinal de contas, claro, não tem nenhum negro naquela escola, porque é óbvio, não tem, né, nas escolas de classe média alta brasileira, todo mundo sabe disso. E aí tem uma empregada que, óbvio, é negra, e tá ali numa situação de certa forma de submissão e de baixa remuneração, de dormir no trabalho, etc, etc. Não sei, para mim isso tudo soa muito clichê, sabe? E para mim soa ruim ainda por cima, por essa caracterização que não me parece, aquela família não me convence como uma família de classe média alta, sabe? A estética daquela casa não me convence como uma família de classe média alta. Então, assim, para mim me soa, eu talvez... fique mais contente, sei lá, mais, não contente, mas mais satisfeita em pensar que aquilo é mais um deslocamento que ela está fazendo para, de certa forma, como naquela cena final, né, daqueles gritos, como para debochar daquela situação, né, do que é autoajuda empresarial, por exemplo, sabe, do que exatamente para fazer uma crítica social. Né? Porque me parece muito, não sei, me parece muito, seria muito óbvio, muito básico, entende? Mas, enfim, essa é a leitura, né? A leitura é, ela está reproduzindo uma família, né? Tanto que a mulher, a Helena, nunca diz por favor para a empregada, né? Mas tem coisas que são meio estranhas também, sabe? Ela, no primeiro dia na entrevista, ela diz... tu tem que dormir no emprego e tal, mas no primeiro mês eu pago um pouco menos que um salário mínimo, no segundo mês eu pago um salário mínimo mais a condução. Como assim condução se ela vai morar no trabalho? Ela vai se deslocar para onde, né? Tem umas coisas assim que eu acho que são... sei lá, um pouco inverossímeis naquela situação toda, sabe? Mas enfim,
acho que no segundo mês ela passa a usar uniforme.
Pois é.
Ela só usava as camisetas mais surradas, né? Depois ela passa...
Por que que a partir do segundo mês ela passa a usar o uniforme pra ficar igual a vizinha que apareceu lá? Pra... Ou porque a mãe da Helena foi na casa e achou que ela devia usar o uniforme? Enfim, sei lá, tem umas coisas meio... soltas, assim, mas a produção só conseguiu uniforme, a produção de figurino só conseguiu uniforme depois da terceira diária, daí tiveram que...
Vocês acham que tem algum tipo de ironia no fato de que ela, como sendo a personagem que representa a classe baixa em relação à classe média, ser quem termina com algum tipo de satisfação no final do filme? Sendo que eu não creio que seja necessariamente relacionado não somente à questão da idade, mas a própria questão da classe, tipo, no final termina com ela ganhando alguma coisa, ela tem a carteira, que é o que ela desejava, ele não, ele fica numa situação do grito do deboche, que apesar de tudo, o grito dele não é um grito debochado, é um grito de dor, pode ser visto de várias formas, tanto por ele estar, talvez ele se sinta forçado naquela situação, de não, ele não queria mais trabalhar, talvez ele tenha se acostumado com um novo papel que ele assumiu, porque todos os homens ali estão gritando, só tem homens ali. Então eles estão gritando muito pela masculinidade deles, que representa ter um papel no mercado de trabalho. E eu acho que, não sei, eu vejo uma ironia no fato de ela ter se acendido, entre aspas, né, dentro da condição que estava ali, ele continuar na mesma, procurando, e é mais desconfortável do que nunca. E a mulher, a esposa, ficou numa situação sem transição, assim, ficou parada no mesmo espaço, tipo, apesar de tudo.
Uhum. Boa leitura.
Eu enxergo como uma certa pequena ascensão de degrau, porque se você reparar, o emprego que ela conseguiu logo depois foi um emprego de shopping, e que a gente também sabe que são empregos altamente rotatórios, assim. E então, apesar de tudo, apesar de provavelmente não ser uma espécie de emprego em que ela busca, pelo menos não parece um tipo de emprego que uma pessoa busca para se estabelecer e, enfim, seguir carreira, ela pelo menos sabe, agora eu tô pelo menos um degrauzinho acima nessa escadaria da ascensão social. E só acho muito engraçado, no fim, quer dizer, estranho na composição de toda essa... esse trecho de que o cara aparece correndo do nada, depois ela descer do escada rolando, e é a sua carteira de trabalho, sabe? Carteira de trabalho é um documento bem importante para você, assim, deixar do nada, sabe? E tem uma pequena vitória no caso da Helena, se a gente for reparar, que ao longo do filme ela vai se distanciando da filha dela, por causa do trabalho. E pelo fato dela não ter mais empregada, e pelo visto não ter condições de bancar uma empregada, porque não haveria outra razão para a filha também não continuar no mercado. E é, tipo, a partir daquele momento a filha está no mercado. Então, apesar de não ser uma situação confortável, existe uma pequena vitória na questão da maternidade, pelo fato de ela como mãe poder se sentir mais próxima da filha. Posto isso, também não dá de ver como uma grande vitória na questão do conforto social deles, porque eles não parecem estar ganhando mais dinheiro a partir daquele momento. Pelo menos foi essa leitura que eu faço. Eu meio concordo contigo, assim, até sou meio irônico, porque a única personagem que de fato acaba tendo um certo sucesso ali acaba sendo a Paula.
É, mas ó, vou te contar que eu fico bem aliviada quando tira aquele bicho da parede. Eu acho que agora tudo vai dar muito certo naquele mercadinho e eles vão ganhar muito dinheiro. Inclusive, eu acho que ele deveria ir lá trabalhar com ela, porque eu não entendi o filme inteiro. Por que, que ele não vai e trabalha junto com ela no tal do mercadinho, sabe? Qual o problema?
Talvez ele não quisesse se envolver com ela.
Mas ele podia ser sócio dela? Provavelmente ele era, aliás, no papel, né? Porque ninguém abre uma empresa sozinho, burocraticamente falando. Mas não entendo, assim, por que não tá lá, né? Já que ela tinha vários empregados e, enfim.
Que tem, inclusive, a cena quando ele tá lá e a pessoa pergunta onde é que fica. Tá,
porque aquele cara era o cara que tava na entrevista aqui com ele. E ele não... Sabe aquele cara que tava nas outras entrevistas? Ah, era um dos dois. Ah. E aí ele passa lá e pergunta e ele, pra disfarçar, diz, não, trabalho aqui. É, mas
ele não quer mostrar pra ele que ele não conseguiu, né, naquele momento. Aí ele fala, ah, não trabalho aqui.
Mas seria muito humilhante ele trabalhar no mercadinho imposto que ele, sei lá, ele devia ser, não sei o que, ele era contador, que maior cara de contador, né? Nada contra os contadores. Mas eu acho que ter tirado aquele bicho da parede, olha, foi um alívio.
É um encosto, né?
Nossa, muito, muito. Só aquele cachorro não fica mais latindo lá na frente, já...
Alguns vocês acham que a simbologia do bicho... Tem uma simbologia claramente ali, né?
Que bicho, né? Que é, né? Pra começo de conversa, né? Que
bicho daria um lobisomem.
Gente, eu falei que era chupacabra. Eu estou
vendo com os cachorros latindo, mas aí você acha que tem chupacabra.
Começa que assim, o que entope o ralo são termina pelos. Tipo, a gente encontra pelos numa figura, sei lá, no lobisomem é muito mais óbvio você encontrar pelos. A gente encontra também uma coleira de cachorro. É, com vários dentes, assim, que também...
Pra mim, aquilo ali é um instrumento de tortura sadomasoquista, né?
É, também muito parecido com, né, convenhamos. Mas aquilo não estaria lá se não fosse, quer dizer, supondo que se tivesse, tipo, de fato, tivesse uma besta lá, aquilo seria uma maneira de contenção, assim. A narrativa oculta que me parece por trás de todo esse estabelecimento é que, obviamente, ele não é... Ele tinha uma certa... certo azar por causa desse bicho que os antigos proprietários encontraram lá. Por alguma razão, a marreta, para mim, soa como a ferramenta que eles usaram para matar o bicho. Ou então, não sei, talvez o bicho era contido lá pela própria corrente que estava lá. E é engraçado porque aquela corrente aparece no começo do filme, mas ela não aparece com a coleira. Depois ela aparece com a coleira, como se aos poucos a história fosse se manifestando do que aconteceu.
Ou tinha várias correntes diferentes.
É.
Mas isso que me incomoda no filme, parece que eles vão descobrindo as coisas mesmo, depois de ter feito toda a limpeza, arrasta um pouco ali a estante, olha, tem uma coleira que ninguém viu.
E vai falando de...
detalhes inverossimilhantes da história.
Ah, e vão, tem vários. Tem
e vão
vários.
Falando também de uma questão de, então não é o casal aqui, vocês eu gosto, mas tinha um cara muito estranho.
E aquela foto que aparece dos antigos proprietários.
Será que ele era o lobisomem? Coisas assim, sabe?
Mas eu acho que tudo isso é meio proposital, né? Pra deixar tudo meio no ar e faça a leitura que você quiser, né? Um pouco isso.
E ele fica incomodado, né? Com o fato de ela ter mexido na parede de uma forma que parece que ele sabia o que estava atrás da parede. E, né? E por que vocês fizeram isso? Não deviam ter feito tanto assim, né?
O dono do lugar? Dono,
né? Sim.
Ah, mas eu não tive essa leitura, não. Pra mim foi uma leitura... quer dizer, ele tá ali muito mais preocupado com os custos da coisa, mexeu na parede, estragou minha parede, rebocou de qualquer jeito, sabe? Acho que é um pouco
isso. Eu cismei com a situação do leite também, que some a caixa de leite toda, e aí tem esse bicho, e depois no final, ela recebe o leite em pó, né? Que ela vai fazer a fichinha, o leite em pó, não é mais caixinha de leite.
É o leite em pó.
Que geralmente animais bebem, né?
Não,
nossa,
esse paralelo,
então. Essa aí foi Master Blaster. Quem tomou o leite foi o bicho. E ele comeu o panetone também?
É a possibilidade, mas o panetone já parecia o extravio do.
Pode ser que tinha os dois, né? O roubo.
Mas uma caixa
o leitinho
leite,
com o panetone, olha. Chupa-cabra adora, por isso que é chupa-cabra, por causa do leite.
Mas uma coisa meio cheiro do ralo. Mas tem a questão do cheiro tá sempre incomodando o filme inteiro, o livro inteiro, com cheiro, e vai atrapalhando o mercado de negócios dele. E aí tem aqui a questão de alguma coisa com pelos também azarando, sempre uma questão de Eu não sei exatamente ao que é atrelado o pelo simbolicamente nesse sentido, sabe? Porque acho que o pelo tem um peso simbólico muito grande nessas situações cinematográficas. Porque ele sempre está muito atrelado ao algor, assim, o pelo entupindo os seus negócios, entupindo a sua vida, que tem um fluxo.
Uh-huh. É, sentido.
É, tem essas coisas, né? O cachorro, o bicho, o pelo, e aí depois no final, né, eles fazendo o grito lá na selva, né? Tudo vai pra essa coisa que de certa forma me lembrou um pouco também o Anticristo lá de Montreal, ainda que seja outra história, mas a atmosfera, né, que vai ficando tensa e a questão da natureza aflorando os personagens, né?
Eu lembro que tem momentos falando essa parte do mau orgulho, da besta, que tem um momento que o Otávio ele fala, melhor você pegar leve com ele, porque senão ele vai jogar uma macumba.
É verdade.
A macumba já tava ali o tempo todo. Assim.
É, até uma certa forma eles têm uma manifestação assim, do deboche numa sociedade racional em cima do, vamos dizer, dessa questão do. Da espiritualidade, do azar, do trabalho, não trabalho profissional, mas do trabalho de a macumba, sabe? Enfim, de feitiçaria, essas coisas, assim, tanto que a solução deles foi até, de certa forma, bem pontual, e eles não pareceram muito perturbados com aquilo, assim, tanto que não se há grandes menções ao fato de depois eles terem botado fogo no cadáver que eles encontraram, assim.
Ah, mas ela tá bem melhor depois que ela faz isso. Na próxima cena ela aparece com uma roupa maquiada e com uma roupa branca. Ela parece assim, saiu, que tá rejuvenescida, inclusive. Né? Não parece? Ela tirou um peso ali, né?
Você.
Ele talvez não, porque a única cena que eu acho que a gente vê depois dele é já aquela do...
Trabalho.
É, do
trabalho
dos gritos lá, da cena selvagem. E quem que é aquele animador de torcida da cena selvagem, né? Com aqueles cabelinhos amarradinhos.
Que solta no caminho.
Uma versão muito zoada do Wesley Safadão, assim, que ele estabelece na cabeça.
E conforme ela vai vencendo o sobrenatural, parece que o sobrenatural vai, de outra forma, se apossando da situação trabalhista dele, né? Conforme ele vai indo para essa parte do telemarketing, daí e quando vê, tá num grupo lá de autoajuda empresarial que fizeram um jogo de grupo absurdo, né, pra achar algum tipo de resposta para o fracasso de cada um.
Mas eles têm uma coisa ali naquela cena que é ele fala isso, né, que é uma tentativa de reconectar com o teu lado animal, com o teu lado selvagem, com o teu lado primitivo, né, que é engraçado, né? Porque justamente quando eles desconectam aquele ser primitivo que estava dentro da loja, conseguem se livrar dele, que ele precisa reconectar o lado primitivo dele para talvez, quem sabe, encontrar um caminho e achar o seu emprego, né? Então, parece que tem uma oposição aí, né? Entre o caminho do trabalho dele e a solução do problema que ela tinha para o negócio dela fluir, né?
E é engraçado que a gente também não enxerga, sei lá, por outro lado, também não é, sei lá, aquilo parece muito uma solução charlatã, assim, porque tá sendo vendido por, tipo, a troco de ganhar dinheiro em cima de gente desesperada, desempregada, porque resolveu o problema pra Helena, mas pro Otávio não resolveu, sabe? Ela, de certa forma, a desconexão, tipo, com esse primitivo foi feita pelos dois. Mas ela, tipo, depois aparece que começa a melhorar a situação, já que, como você comentou, faz sentido. Mas pra ele, não.
É que depois não tem nenhuma outra cena dele, né?
É porque ele não reza na segunda.
É. Se ele rezasse, ele conseguia um trabalho, segundo a mãe dela.
É, e até a sogra, tu falou da questão do incômodo. É, eu fiquei desesperado com as cenas dela, porque ela fica sempre querendo dar pitaco em tudo do que a... Só faz aquilo trazer assim uma sensação de nossa, quando é que essa mulher vai passar, assim, meio que a situação já estava complicada na família, daí vinha a mãe dela e estava na casa e ela começava a querer atrapalhar a vida da Val, da empregada, falando que não tinha que botar assim, isso daqui tá sujo, lava de novo, a geladeira tá suja, meio que ela quer botar as coisas em ordem, sendo que tá na ordem da pegada, e eu fiquei muito desesperado também, ela aparecendo assim, porque eu não paro com isso.
Mas tu sabe que...
Deixa a moça trabalhar.
Que eu acho que eles até pegaram leve ali, porque eles poderiam ter feito uma mãe bem mais clichê, né? Daquelas que, nossa, ele tá desempregado porque ele é um vagabundo, porque ele não sei o quê, porque a culpa é dele, né? Até porque, aparentemente, no momento em que ela oferece pra pedir grana pro pai e pra mãe delas, ela meio que deixou claro que ela vinha de uma condição social melhor do que ele, né? Porque ele não falou que ele ia pedir dinheiro pros pais, né? Então, até por isso me pareceu que, tá, a mulher vai pegar pesado com ele, como porque ele tá desempregado, né, e tá privando a minha filha das coisas da vida, minha neta das coisas boas da vida, e ainda por cima passaram o Natal à luz de vela, sabe, pô, uma velha ranzinza como aquela, ela enche muito saco de quem proporcionou bem, aquele... Né, ela foi super gente boa, né?
E é engraçado que, né, pelo menos ali também a gente tem mais um momento de como como o Otávio se via atrelado à figura dele como provedor e do trabalho, assim, porque um pouco depois a Helena pergunta pra ele, tá, será que a gente não deve pedir dinheiro pros meus pais? E ele fica muito indignado, assim, tipo... Como se isso não fosse uma hipótese possível de maneira alguma, sabe?
Uhum. É. E aquela irmã do Otávio, que boa ela, né? Contando aquela história do... do morcego.
O morcego aí gritando pra caramba no final também.
Muito boa aquela cena, gostei.
A
Helena
sangrar no nariz.
Né? É, a Helena é bem parada, assim. A Helena também era bem boa atriz, né? E funciona bastante ela como protagonista. Diretor.
Gente, então até pelo horário que a gente já está avançado, a gente termina por aqui hoje. Agradeço a presença da nossa mesa essa noite, agradeço a presença de vocês,